Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse quadro novo aqui no canal que vai chamar Tô com Você, comigo, com a Patrícia Catarina e com o Adinaldo Cardoso. A nossa música de hoje é da Ana Moura, que chama Desfado. Vamos ouvir.
Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste. Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu.
Eita, música boa! Linda essa música, né, gente? Olha só, eu vi a Fernanda perguntando aqui se é na voz da Pérola, não. É da Ana Moura. É, tá na voz da Ana Moura. Então vamos lá chamar os nossos queridos. Querida Adinaldo e querida Patti. Deixa eu só colocar o nome da nossa live aqui. Porque eu não consegui fixar o comentário. Então, agora sim, agora eu consegui. Vamos lá, chamar a Pati. Uai, Dinal tá aqui não? Cadê você, Dinal? Pera aí. Deixa eu chamar ele aqui. Ei, Pati,
Ei,
boa.
tudo bem?
Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tá tudo tranquilo com você?
Ai, que bom. Eu tô bem também, graças a Deus. Aqui no Brasil, agora meio-dia e seis. E aí em Portugal?
4 e 6.
9 e 6. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Deixa eu chamar o Adinaldo, ele tá aqui agora, eu achei. Ele não tava aparecendo aqui para mim, não. Oi, Adinaldo, boas tardes.
Oi, Gisele, Patrícia. Quanto tempo, hein, Patrícia?
Uns 20 anos, né, Ginaldo?
Outra, então. Tô promovendo encontros, então. Olha só, encontros do tempo.
Nós fizemos um reencontro há pouco tempo atrás, mas você não estava por aqui, né?
Pois
É
é.
verdade. Que legal, gente. Ó, Eu tô mega feliz, mega animada. Deixa eu colocar meu fone.
O que eu acho que vai ficar melhor? Eu tô muito feliz, muito animada para essa nossa live especial aqui, que tá inaugurando, gente, um quadro que a gente preparou com muito carinho, que vai chamar Tô Com Você. Tô com você nos ambos sentidos, né? Três terapeutas ocupacionais aqui, trazendo um pouquinho de acolhimento para vocês. A gente vai falar sobre emoções, experiências, aprendizados, sempre com esse lugar de trazer um pouco de acolhimento para nós nesse momento tão desafiador que a gente tem vivido. É, eu tô arrepiada. Gente, vocês não têm noção da felicidade, né, que eu tô, assim, de estar aqui com vocês dois, da gente trazer essa nossa emoção também, porque a gente está aqui para falar também de nós, né? Eu acho que nós três estamos nessa tempestade também. Então, é sempre importante a gente falar que nós também somos vulneráveis, porque as pessoas têm aquela ideia de que o profissional não sofre, né? Quem cuida não sofre. Gente, quem cuida sofre também. Então, a gente está aqui para falar de nós também, das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas dificuldades, que faz parte também desse processo, né? É, parece que todo terapeuta ocupacional tem a vida perfeitinha, equilibrada, maravilhosa, não é bem assim, não. A gente também tem aqui as nossas, os nossos sentimentos, nossas situações que precisam ser trabalhadas e tal. Bom, gostaria, né, de então inaugurar aqui nesse nosso quadro, que vai funcionar, gente, toda primeira segunda-feira de cada mês. Então já bota na agenda aí. Primeira segunda do mês é dia de Tô Com Você, ao meio-dia, aqui no nosso canal, para a gente trazer um pouco assim de vida, né, para nós, para vocês, para todos nós dialogarmos aqui. Queria que a Paty se apresentasse, depois o Adinaldo. Assim, dispensa apresentações, né? Mas vamos lá, se apresente aí para as pessoas.
Eu sou, então, TO, né? Formei na Federal há uns 20 anos. Me especializei em saúde mental. Meu percurso no Brasil foi todo na saúde mental. Tive algum contato com a gerontologia já no Brasil, que era um desejo meu antigo, assim, mas era muito difícil nessa altura o mercado de trabalho. E aí eu me casei com um português e mudei para Portugal em 2007. Aqui eu fiz um mestrado em Coimbra e aí comecei, trabalhei também com criança e adolescente, mas já com um olhar mais e com mais oportunidade na longevidade, né? Atualmente eu trabalho na Universidade Sênior de Tondela, faço atendimento individual e é isso. E cuido da minha longevidade.
Seja bem-vinda, Paty. Se apresente, Edinaldo.
Eu sou Adinaldo, de Diamantina, e já há muito tempo aqui em Belo Horizonte. Antes de vir para a área da saúde, eu estava um pouco envolvido com a área de música, né? Dando aula no conservatório, para iniciação musical de crianças. E aí depois eu vim para a área de saúde, na terapia ocupacional. Fui colega da Patrícia, né, Patrícia?
Foi.
Primeira turma, E aí, depois de formado, minha trajetória foi me conduzindo muito para Geronto durante o curso. Isso, depois do curso, eu comecei a investir mais. E o meu mestrado foi também nas Ciências da Reabilitação, lá na UFMG, sobre saúde do idoso. E especialização em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, tendo hoje mais dentro dessa área, mas na reabilitação cognitiva, né? Com pacientes com processos, dificuldades de memória, né? Problemas cognitivos ou processos demenciais. Né? Também estou muito alegre de estar dividindo esse espaço aqui hoje com vocês, né?
Ah, que lindo, Adinaldo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Adinaldo, seja bem-vindo, Paty, também. Bom, eu vou falar um pouquinho também de mim, porque tem gente aí dos canais de vocês que pode não me conhecer. E eu também sou TO, né? Todos nós aqui nessa profissão maravilhosa que escolhemos para seguir a vida. E hoje eu faço um trabalho muito voltado na promoção da saúde, da educação e longevidade, né? Que foi o caminho que eu escolhi desde quando eu me formei, assim. Eu cheguei a trabalhar em alguns ILPIs, cheguei a trabalhar atendendo reabilitação também, cognitiva e tudo, mas minha paixão, gente, meu olho brilha, é para falar disso aqui, é para falar de cuidado, de autocuidado, de promoção de saúde. E é nessa vertente que hoje eu trabalho também no Motivato, né, que é uma empresa que eu fundei em 2016, para idosos aposentados. Lá a gente também tem atividades de lazer, entretenimento, promoção de saúde para essas pessoas 60 mais. E hoje eu também estou desenvolvendo um trabalho aqui com cursos, mentorias para os 60 menos, né? Que eu chamo aí que é a importância da gente se cuidar, da gente falar de longevidade, da gente falar de qualidade de vida ao longo da vida e não somente na velhice, né? Então, essa é a minha grande paixão hoje. Bom, hoje, assim, eu estou, né, como embaixadora do Lab 60 Mais aqui em BH, que é um movimento que eu participo como ativista da causa da longevidade, porque além de trabalhar com isso, eu luto por essa causa. Eu me considero uma pessoa que acredita, que precisa que existam pessoas que estejam à frente ali, levando essa causa, defendendo, porque não é fácil, né? Tem muitas coisas aí a serem construídas nessa caminhada. E estou também como vice-presidente do Conselho de Saúde da Aceminas, que é a Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, que também é uma honra, porque lá também a gente consegue levar um pouco desse olhar para dentro das empresas, e isso é muito bacana também, né? A gente falar um pouquinho de saúde, promoção de saúde, nesse olhar que nem sempre é tão comum, né? Não é um lugar comum ali da saúde e tal. Então tem sido uma grande missão também. Bom, estou, assim, extremamente emocionada de fazer essa live aqui. E eu já queria começar, assim, falando um pouquinho sobre isso, né? Emoção é isso, gente. A gente vive as nossas emoções a partir das nossas vivências, das nossas escolhas, né? E muitas vezes dos acontecimentos que também não temos escolha, né? E a gente está vivendo esse momento, né, de pandemia, que nós fomos inseridos sem escolha, né? Meu terapeuta até brinca comigo que hoje, como minha vida mudou muito e eu estou no home office completo, né? Depois vocês podem até falar como é que está a rotina de vocês. A minha, desde o dia 17 de março, que eu não trabalho fora de casa, assim. Não, mentira. Eu estava até atendendo numa clínica até dezembro do ano passado, mas aí eu me desvinculei dela. Mas eu só ia lá quinta-feira à tarde, então era muito pouco. Mas eu tô assim, home office o tempo todo, e minha rotina era muito diferente disso, né? Eu tinha uma vida muito agitada, eu saía cedo de casa, voltava tarde de casa, então minha rotina virou assim, de cabeça para baixo, literalmente. E aí, é muita emoção, é muita coisa, né, que vai ali transitando no nosso consciente e no nosso inconsciente também. E olha que eu me considero uma mulher privilegiada em várias instâncias, né? Graças a Deus, assim, eu tenho esse trabalho, eu tenho minha família, eu não perdi ninguém nessa caminhada, eu tenho minha casa. Então, assim, eu tenho um certo conforto, eu tenho um privilégio, eu reconheço isso, né, e agradeço, inclusive. Então, e mesmo assim, estando nesse lugar de privilégio, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas dificuldades de lidar com as minhas emoções, né, com as coisas que rondam, né, essa vida e esse momento que a gente está vivendo. Então, só que eu sei, eu tenho plena consciência da escassez e da dificuldade que grande parte da população está vivendo. As perdas, né, as agruras, enfim, todo tipo de dificuldade que muita gente está vivendo. Então, eu acho que para a gente dar um pontapé inicial no nosso bate-papo, acho que a gente podia começar a trazer um pouco disso, assim, sobre esses aspectos que rondam a gente nesse momento, né? As nossas ansiedades, os nossos medos, e também os positivos, né? Vamos começar falando um pouquinho. Vou deixar vocês falarem e aí eu vou completando. Vamos lá.
Quer falar primeiro, Adilão?
Quem quer?
Não, pode, vai, Patrícia.
Eu acho que há vários pontos, assim, que você colocou que eu acho importante da gente refletir. O primeiro deles é que tudo é muito novo para todos nós, né? Eu ouvi muito no início as pessoas falando assim, sempre existiu pandemia no mundo, mas nunca existiu uma pandemia que acontecesse no mesmo tempo em todo mundo e que todo mundo desse notícia do que estava acontecendo em todo mundo. Né? Aconteceu a gripe espanhola, mas ela foi chegando, assim, devagarinho, cada hora numa parte. E as pessoas não tinham essa informação a tempo real. Então, assim, eu que transito entre dois mundos, assim, para onde que eu fujo? Para lado nenhum, porque aqui tá horrível, lá tá horrível, no Brasil. Então, eu acho que essa consciência de que você está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, tem que estar muito presente em nós, né? E eu acho que a primeira coisa que essa pandemia fez foi isso, ó, cada um no seu quadrado, agora o que que a gente vai fazer dentro dessa esfera que a gente tem? Segundo são entender que essas emoções vão surgir e que a gente vai ter que sentir, porque elas vão passar. Num dia só eu choro, eu rio, eu fico angustiada, eu fico esperançosa. É, e tá tudo certo, né? Tem dia que eu levanto e faço o básico e é o que eu dou conta de fazer. Só que para chegar neste momento, foi muito difícil para mim. Porque eu estava, né, falando da minha vida. É, eu, em 2019, propus que eu ia dar uma alteração na minha rotina de trabalho. Então, eu ia escrever um livro, ia começar a estruturar os cursos que eu ia dar. Meu livro acabou de ser escrito, a gente fechou em casa. Eu não consegui revisar, com o filho aqui. E aquela sensação de produtividade que eu estava acostumada... perdeu-se. Então, eu me cobrava o tempo todo que eu tinha que produzir, que eu tinha que dar conta de cuidar da minha casa, do meu filho e do meu trabalho. Até que chegou um ponto que eu falei, não, a vida agora está pedindo para eu cuidar do meu filho, ele é prioridade. Eu não dou conta de fazer tudo. À medida que eu for arranjando tempo, eu vou encaixando as coisas que têm importância, mas que neste momento não é minha prioridade. Então, isso foi uma grande lição para mim. Que é um exercício diário, porque a hora que eu me. Há momentos que eu me pego naquela mesma cobrança, naquele mesmo desespero, não dando conta de tudo e achando que tem que estar. E isso é uma coisa que eu notei em todas as pessoas com as quais eu me relaciono: essa dificuldade de aceitar o presente, fazer o que é possível, respeitando inclusive o nosso momento de descanso, né? Porque dentro de casa, às vezes, a gente esquece que precisa também parar com tudo e relaxar. Isso para mim foi o que foi mais difícil e a maior lição que eu tirei.
Ô, Paty, antes do Adinaldo começar aí, porque eu acho que a maternidade nesse último ano ela foi intensa para muitas, né? É, exatamente por conta desse lugar que você colocou também. Nós, mulheres que trabalhamos fora de casa, eu mesma em 2019, no final de 2019, eu fiz um planejamento tão lindo, gente. Eu tinha tantos planos para 2020, né? E quando tudo isso chegou, eu tive que desconstruir esses planos, reformatar esses planos e dar uma assistência muito grande para o meu filho também. Porque eu também tenho um filho pequeno assim como você. Então, e eu também tive que colocar ele como esse lugar de prioridade. Primeiro porque ele é uma criança, só nós dois aqui dentro de casa. E sem muito vínculo social, então eu tinha que prezar por essa saúde mental, primeiramente dos meus aqui, né, pra gente também ficar bem, se manter bem. E, nossa, a gente pode fazer uma live depois, Paty, falando só disso, tá? Porque tem pano pra manga, ó, é hashtag pandemia e maternidade, isso aí é pano pra manga, porque de fato é um, assim... É muita loucura num dia só, né? É muita emoção, é muita coisa que envolve ali você estar bem também. Eu falo que eu salvo meu filho e ele me salva. A gente é uma duplinha que a gente vai se coajudando, porque tem hora que eu tô mal, ele me acolhe, eu tô bem, eu acolho ele e a gente vai vivendo esse momento. O importante que eu acho é a gente ter esse olhar, né? Esse olhar de aprendizado. O que que isso está querendo me ensinar? O que que isso está querendo me falar? As pessoas passam muito despercebidas sobre as coisas que acontecem na vida e não param, né, para refletir o que aquilo quer nos dizer, o que aquilo quer nos transformar. Sábado eu tive uma experiência muito bacana com meu filho. Do nada ele quis fazer uma bandeira do Brasil. Do nada. Nunca tinha feito, gente, nesses 5 anos de idade dele. Nunca fez uma bandeira do Brasil. Do nada ele quis fazer, mamãe. Vamos desenhar e colorir uma bandeira do Brasil? Uai, tá. Aí ele tava com a avó dele, eles começaram a colorir, desenhar lá e tudo, e fez a bandeirinha, botou no pauzinho e tudo, começou a balançar. E assim, aquilo poderia ter sido simplesmente aquilo, né? Um ato simples dele querer desenhar uma bandeira e fez uma bandeira do Brasil, ponto e acabou. Aquilo poderia ter se encerrado naquela situação. Mas, como eu tenho essa delicadeza de enxergar e tentar refletir sobre as coisas que acontecem no meu dia a dia, eu fiquei pensativa, eu falei, poxa, gente, da onde vem esse desejo dele de, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, desenhar uma bandeira do Brasil? E aí, aquilo trouxe para mim um significado de que ele acredita no Brasil. E aí, gente, eu me emocionei quando ele ficou o dia inteiro grudado naquela bandeira. E eu falei assim, filho, eu também acredito no Brasil ainda. Existe esperança, existe fé, né? E aí, aquilo trouxe para mim um aprendizado e uma emoção naquele dia. Mas aquilo poderia ter passado batido, sabe? Vocês entendem o que eu estou colocando? Assim, a gente está vivendo um turbilhão de coisas. Se a gente não para para pensar e refletir, aquilo perde o sentido e passa, né? Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo nas nossas vidas que a gente precisa parar um pouquinho. Igual a gente está aqui agora, parando e refletindo, né? Sobre a vida, sobre as emoções, sobre as nossas experiências, né? Pode falar, Dinaldo.
Para mim também foi um momento difícil, principalmente o início da pandemia, né? O carnaval, eu estava na Itália, então estava no olho do furacão, né? Então, quando eu volto para o Brasil na primeira semana de março, eu já entro em quarentena. Quando eu deveria sair da quarentena, aí todo mundo entra em quarentena. Mas foram algum mês e meio, 2 meses, sem realmente trabalhar, no sentido assim, de ter contato com os pacientes, ou mesmo atender online, né? E eu lembro de como que foi muito difícil essa questão de lidar com as emoções, né? E também eu lembro muito que eu li um texto que me ajudou muito de um psicólogo, Piero Cavalleri, um psicólogo italiano, que ele falava que todo animal, quando começa a ficar muito fechado dentro de um ambiente, com o passar do tempo eles começam a ter comportamentos agressivos uns com os outros, né? E aí ele faz toda uma reflexão sobre isso e como que, enquanto humanos, a gente poderia utilizar isso para refinar o amor com aquelas pessoas que estivessem ao nosso lado nesse período de pandemia, né? Porque aí a gente também ia ter aquela, né, humanidade de ter a consciência do que eu estou sentindo, isso que você estava falando, Gisele. Ao mesmo tempo que, no momento, é o outro que me acolhe, no outro momento, é eu que também entendo a falta de paciência ou agressividade do outro, tendo em vista esse contexto, né? E hoje o meu trabalho está todo híbrido, né? Porque tem dia que eu estou no consultório, tem dia que eu estou atendendo online e vários começaram a retomar o atendimento domiciliar. E começaram também a chegar os pacientes sequelados pela Covid. E aí foi ter contato com várias histórias, né, de contaminação, de perda, que assim, faz com que a gente também tenha um outro olhar sobre essa questão da pandemia hoje, né? Mas eu gostei muito disso que você falou, da consciência da experiência que a gente vive, né? E a gente sabe, né? A gente faz isso quando a gente vai fazer atividade, né, com os pacientes, depois, né, para ele se apropriar daquilo que foi vivido, ele falar daquilo que fez. E a vida também é assim, né? Eu lembro que uma teóloga brasileira, a Maria Clara Birgman, ela fala que você ter experiência na vida não são viver incessantemente. É aquilo que você viveu, você refletir sobre aquilo, se apropriar do aprendizado que aquilo te deixou, né? É isso que é ter experiência. Então, isso que você está falando de saber o que está sentindo, o que, que isso está querendo me dizer, é ter consciência sobre aquilo que eu estou vivendo, né? E esse período a gente está tendo que fazer isso. Porque em outros momentos, a gente sairia, ia para um bar com os amigos, isso ficava diluído, né? Você não, agora não, está todo mundo fechado e você tem que dar passos nesse sentido. Então, eu acho que é muito interessante isso que você traz, da consciência daquilo que a gente está vivendo, né? E consciência também das emoções, dos sentimentos positivos e negativos também que a gente tem nesse momento, né?
Eu acho engraçado. Pode falar, Paty. Pode falar.
Eu fiz até uma reflexão ano passado de duas coisas que eu acho que essa pandemia proporcionou, mas tá, só que é um curso intensivo, bem hard, né? Que a gente não sabe quanto que termina. A gente sabe que o caminho da felicidade é viver o presente, né? Não viver dessa forma alienada, é planejar a vida, mas viver o presente. E hoje em dia, se você não consegue viver o presente, não tem o que viver, porque ninguém sabe o amanhã. Não. Então, é a grande lição que eu acho que Deus trouxe pra gente através da pandemia, olha, você tem hoje isso. Faça o melhor com o que você tem, que é uma grande lição. E a segunda, eu esqueci, depois a hora que eu lembrar eu falo, o Adinaldo estava falando e eu lembrei, mas já voou. Mas eu acho que essa é a grande dificuldade nossa, de assentar. Ah, é outra coisa que eu acho interessante, quando você fala, antes a gente ia para o bar, a gente se distraía. Na verdade, eu acho que muito do sofrimento que eu tenho escutado é dessa dificuldade de se apropriar da gente mesmo. A gente se distraía com as nossas ocupações diárias do trabalho e depois, quando sobrava tempo, em vez de investir na gente, a gente ia buscar a distração lá fora. E como a distração sumiu, sobra o quê? Eu. E o que eu vou fazer com o que eu sou, com o que eu tenho? Então é uma descoberta também dolorosa, mas super importante para quem quer viver com consciência, né?
Com certeza,
Paty. Outro aspecto também, você falou dessa questão do presente, é a questão da velocidade, né? A gente teve que forçosamente desacelerar de muita coisa. E isso foi difícil, né? Mas eu acho que é muito benéfico também.
Sim. É nesse ponto que eu acho que é importante, né? A gente focar, assim, que... eu tenho visto aqui nas minhas redes sociais, as pessoas que eu até sigo e tal, um sentimento meio coletivo de muita desesperança, assim, eu não consigo sorrir, como é que vocês conseguem sorrir diante de um momento onde tem 3.500 pessoas morrendo e etc e tal. E assim, eu acho que uma coisa muito importante é a gente entender que estamos sim num momento coletivo de muita dor. Filhinho, agora a mamãe tá na live. Pode. E aí, isso aí, gente. É isso aí sempre. Mas eu já aprendi a lidar muito bem com isso aqui. Mas, assim, então, eu acho que a questão é a gente entender que tem muita coisa acontecendo, né? E nós precisamos ir acolhendo, né? Esses tantos sentimentos, essas tantas situações adversas. Esses tantos acontecimentos, eu conheço pessoas que perderam 3 irmãos numa mesma família, por exemplo, né? Então, é um tipo de situação que eu não consigo estar naquele lugar, mas eu tenho uma empatia diante de uma dor. Mas isso não pode tirar de mim o valor da minha vida, o valor da vida dos que estão comigo. Eu não posso permitir também que a minha vida vire uma tragédia em função de uma tragédia coletiva que a gente está vivendo, assim. Então, isso não é não me importar. Na verdade, eu me importo tanto que eu preciso me cuidar também para estar bem, para que eu também não vire uma... para que eu também não acabe sucumbindo diante de tudo isso. Então, se cuidar é também respeitar esse coletivo de dor, né? Eu entendo dessa maneira. Então, é preciso a gente sorrir em meio à dor, porque é esse sorriso que nos salva e não vai fazer com que a gente também sucumba e faça parte de toda essa situação tão triste que a gente vem vivendo. Então, é legítimo, gente. É importante a gente legitimar, né, nesse momento, o amor, a compaixão, a empatia, a solidariedade. Esses dias eu escutei uma pessoa falando assim, eu não sei por que o que adianta eu dar um prato de comida para uma pessoa que passa aqui pedindo na rua. E eu não tô acabando com a fome do mundo, né? E eu falei assim, olha, você pode não estar acabando com a fome do mundo, mas você está acabando com a fome de uma pessoa. Então, a gente legitimar essa solidariedade, a gente legitimar esses sentimentos positivos, as nossas alegrias diárias, mesmo dentro da dificuldade e mesmo dentro desse contexto de angústia, isso faz com que a gente também alimente e desperte e estimule positividade com consciência. Ninguém está falando aqui para estimular uma alienação, né? A gente está falando aqui para a gente estimular uma consciência também de um autocuidado que nós precisamos transmitir para as pessoas, inspiração, acolhimento, por mim e pelos outros, né? Eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, de postar look do dia, né? Vou dar um exemplo meu aqui para vocês. Primeiro porque, assim, nunca tive essa necessidade mesmo de mostrar a roupa que eu tô vestindo, o que que tá acontecendo. Mas sabe por que que eu decidi fazer isso todos os dias? E, gente, vocês têm que ver os feedbacks que eu recebo. As pessoas falam assim: Gisele, depois que você começou a mostrar como que você se arruma todos os dias para estar em casa, eu passei a tomar banho. Tinha uma semana que eu não tomava banho. Sério? E assim, eu tenho escutado todo tipo de situação. Falei assim: nossa, obrigada porque você está mostrando que você está se cuidando. Porque quando você mostra, eu penso que eu também posso. Sabia que aquele dia que você fez não sei o quê, eu tomei banho e passei um creme no rosto. Tinha mais de um ano que eu não passava um creme na minha pele. Eu estou dando um exemplo bobo, assim, para mostrar que quando a gente também se dispõe, né, a cuidar da gente e trazer essa mensagem positiva para o mundo, tem gente que se conecta se permite ser ajudado com isso, né? Então, eu acho que é isso, é a gente entender que a gente está conectado nesse mundo aqui, seja no presencial, seja no online, e que nós precisamos cultivar esses sentimentos positivos, né? Porque tem também um monte de coisa acontecendo dentro de nós, e não é só coisa ruim que tem dentro de nós, né? Nós temos coisas boas, assim. Eu lembro, olha, eu vou dar um exemplo, assim, bem real também. Eu vou falando e vou lembrando dos causos, porque pensa numa pessoa contadora de causos, sou eu, viu, gente? Vocês podem me cortar aí e pra falar. No dia que meu pai morreu, isso há um ano e meio atrás, foi um dia muito difícil e tudo. E aí no dia seguinte foi o velório, foi o enterro dele. E no outro dia, meu sobrinho me levou pra andar de jet ski lá em Salvador. Minha família mora lá e tudo. Eu nunca tinha andado de jet ski. O jet ski dele era novo, né? Eu nunca tinha andado e tudo. E eu fiquei muito feliz. E aí eu postei uma foto nesse dia, sorrindo. Tinha 2 dias que meu pai tinha morrido. E uma pessoa mandou uma mensagem pra mim assim: nossa, como é que você consegue sorrir? Tem 2 dias que seu pai morreu. E aí, aquilo me magoou naquele dia e tal. Eu não respondi essa pessoa e depois eu respondi. Eu falei: olha, você não sabe o bem que me fez o meu sobrinho ter me levado para andar de jet ski aquele dia. Como foi um momento gostoso que eu vivi com a minha família. Estávamos todos lá na beira da... Lá, eu não sei se era mar, se era lagoa, não sei, eu não lembro muito bem. Era encontro com o mar, assim, então. E estava eu, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, a mulher dele, os filhos deles e tal, estávamos ali vivendo um momento em família, de acolhimento, né? E eu agradeço ele sabe, eu já agradeci ele por ele ter feito isso por mim. Foi um dia muito gostoso e um dia de acolhimento. Então, as pessoas, elas, eu não sei por que elas não legitimam a gente poder sorrir em meio à dor. Né?
Eu acho que é porque a gente habituou a criar padrão para tudo na vida. Então, assim, se perdeu alguém, tem que ficar chorando, em luto. Quer dizer, a tristeza vai estar sempre, o vazio da pessoa vai estar sempre. Olha, eu tive 3 abortos, Gisele. Nas datas que seriam as datas prováveis do nascimento, eu sempre fico triste. E às vezes eu fico: gente, por que eu tô triste? Aí quando eu olho pro calendário, eu sei quando que cada um deles ia nascer. Então eu vejo assim, que a gente padroniza as coisas. Por exemplo, eu me considero otimista. A minha vida não é fácil, eu tenho muito problema e eu não desisto. Só que quando eu choro, eu escuto assim: nossa, mas você é tem um discurso tão otimista e tá chorando. E eu falo: gente, eu sou gente, eu tenho direito de chorar. Eu vejo que, assim, todos os sentimentos, eles estão dentro de nós, né? E às vezes quem convive com a gente, por isso que não dá pra gente atender nunca amigo e parente, porque eles nos vêm de um outro lugar. Né? E a gente, eu vejo que em vários momentos, assim, é preciso mesmo você ir para o fundo do poço para deixar aquela tristeza toda se ressignificar, para depois a gente crescer. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. O choro não é falta de coragem, né? Assim como uma pessoa que enfrenta não quer dizer que ela não tenha medo. Ela consegue ir com medo a si mesmo, né? A minha quarta gestação, eu tive medo, muito medo, mas eu prometi para mim mesma que eu ia viver ela com todo o amor que existia. Eu lembro que eu pensava assim, ele pode amanhã morrer, mas hoje ele vai ser o dia mais feliz da minha vida. Foi um exercício de viver num dia de cada vez. Eu falo que a minha quarta gestação foi um Big Brother, que eu tava sempre no médico fazendo ultrassom. Então, eu vejo que a vida da gente, nesse momento, está ganhando esse significado também, da gente compreender que tudo vai passar por nós, mas que a gente tem que deixar passar. Quando você fica pensando, não, igual você falou, estava lá no jet ski, aí eu tenho que ficar triste, eu não posso sentir esse prazer. Por quê? Não é isso que está dizendo do amor que você tinha ou não pelo seu pai, né? Mas a gente encaixotou e padronizou demais. Então, eu acho que isso faz com que o julgamento seja muito mais severo.
É.
Esse período, uma coisa que eu procurei fazer para me ajudar, assim, tá bem, assim, melhorar essa questão do humor, porque eu estou vendo aqui que a Juliana está falando que o Brasil é o país que tem maior número de pessoas com depressão na América Latina, né? A Juliana Vasquez, a geriátrica, comentou aqui.
Eu acabei de ver aqui,
E essa coisa da esperança é algo que é super importante, né? E aí eu fui procurar ler algumas coisas que eu já tinha tido contato na minha história e que eu lembro que me mobilizaram muito nesse sentido, né? E eu gosto muito de biografia, seja leitura, um filme, uma entrevista. E eu fui voltar numa biografia que eu gosto muito, que é de uma holandesa, uma judia holandesa que morreu no campo de concentração na Segunda Guerra, que chama Etty Hillison. E ela fez uma experiência tão interessante, porque é lógico que a experiência do campo de concentração, assim, mil vezes pior, né? Mas a forma como essas pessoas, a Etty Hillison, o próprio Viktor Frankl viveu isso naquela época, ajuda a gente a enfrentar as pequenas dificuldades que a gente tem, e essa de pandemia também, né? Então, eu lembro que ela dizia o seguinte, ela estava no campo de concentração e ela falava o seguinte, se eu perder a esperança aqui, eu vou estar dando por vencida essa guerra pelos alemães, né? E ela dizia o seguinte, e se já que eu tenho que ir para esse campo de concentração, que eu vá com toda aquela dignidade também de ser humano. E ela tinha uma frase que ela falava o seguinte, eu quero aqui nessas barracas ser o coração pensante. Então, quer dizer, unir razão e emoção aí, né? Então, e ela ajudava as pessoas a reencontrar esperança naquele momento lá. É lógico que procurando estimular, viver um dia de cada vez, um momento presente, mas isso me ajudou muito nesse período de pandemia. E assim, eu pensava, nessa situação aqui, o que, que significa ser um coração pensante, né? É ligar para fulano, é acolher isso aqui. Então, assim, a biografia, a vida, a gente está falando também de emoções, experiências, né? E aprendizado. Como que essas experiências que outras pessoas vivem ou viveram ajudam também a gente a ter um outro olhar sobre o agora, né? E ajudar a viver essa coisa que a Patrícia falou do presente, que é tão urgente, tão necessária nesse período que a gente está vivendo, né?
Agora, uma coisa que...
A esperança é algo que
Que eu percebi muito fortemente aí, indo para a Universidade Sênior, né, que são os meus companheiros de longevidade. As pessoas que não tinham, porque nós ainda temos filho, casa, né, trabalho, quem está aposentado, às vezes as ocupações eram muito fora. E eu percebi uma dificuldade muito grande de lidar com isso, as pessoas que não tinham nenhum tipo de ocupação prazerosa. Então, assim, eu conheço várias que as ocupações eram voluntariado, mas um voluntariado que era ajudar no hospital, ir a um lar e ajudar lá nas tarefas cotidianas. E quando saiu isso, a pessoa ficou completamente desorientada. Então, o sofrimento foi muito maior. Elas me ligavam assim, eu não tenho motivo para estar triste, mas eu estou desesperada. E eu tinha muitas vezes que falar isso, olha, sente a sua dor, ela vai passar, procura alguma coisa para poder dar significado, para trazer prazer para a sua vida. Só que a pessoa estando sozinha fica muito mais difícil essa construção, né? E eu vi o tanto que isso está sendo penoso para quem... Eu tenho pessoas que eu conheço que estão desde março praticamente dentro de casa, sozinha. É angustiante isso também. E a gente tentar se colocar num lugar de ajuda nessa situação é um outro grande desafio, né?
Ô, Paty, vendo você falar aí, lembrei, claro, também das minhas queridas idosas do Motivato, né? Tem algumas aqui nos assistindo, inclusive, que eu vi os nominhos chegando aí. A gente criou, eu diria o mesmo, o que você acabou de falar, eu também ouvi muito da parte delas aqui, né? Assim, tinha uma realidade de rotina muito diferente que foi interrompida e aquela dificuldade, né, de conviver ali com essa nova, com esse novo arranjo aí da vida. E... lá, a gente, no nosso grupo, eu até fiz uma metáfora, uma brincadeira com elas, que é assim, vou ensinar pra você fazer com as suas idosas aí. Eu falo com elas assim, gente, tem um tal de um passarinho da tristeza que ele insiste em querer pousar na cabeça da gente. E aí ele vem, e só que ele não se contenta em querer só pousar na cabeça da gente, não. Ele fica ainda querendo fazer ninho. Então... antes dele fazer o ninho, você já, ó, show, 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 bota esse passarinho pra voar, porque se não, se ele fizer ninho, aí fica mais complicado depois da gente, né, botar esse passarinho pra voar. Então aí a gente tem essa brincadeira, aí todo dia uma vira pra gente e fala assim, ô gente, o passarinho tá rondando aqui em casa. Aí na hora que uma fala assim que o passarinho tá rondando, a gente já começa, show, 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 show. E aí a gente, então a gente criou um mecanismo de ajuda coletiva que a gente, quando a gente não tá legal, a gente já chega falando, gente, o passarinho tá rondando aqui. E aí a gente começa, um jeito assim, delicado de falar, tô precisando de ajuda, né? Tá difícil aqui. Então, porque às vezes é difícil pedir ajuda, né? A gente também... eu fico vendo isso aqui, não só para as pessoas mais velhas, mas os jovens também estão tendo dificuldade de pedir ajuda. E esses dias mesmo eu mandei uma mensagem num grupo aqui, falei assim, gente, vocês não passam perrengue sozinho, não. Se tiver difícil aí, faz um sinal de fumaça, alguma coisa, para a gente entender que eu sou muito atenta, assim. Para mim, um pingo já é uma frase. Então, vocês colocam aqui algum sinal que eu vou entender e vou tentar ajudar e tal. Então, hoje, além de tudo isso, as pessoas têm dificuldade também de demonstrar essa necessidade de pedir ajuda. Não é fácil pedir ajuda, né? Então, principalmente...
Sabe como é que meu filho pediu ajuda, Gisele? Eu comecei a achar um monte de bilhetinho. Eu tenho aqui no meu escritório um post-it que foi a Andrea, a nossa amiga Teó Adinaldo, que me deu. Ele veio aqui e arrancou os ursinhos, que é um ursinho, e escrevia um bilhetinho em cada canto da casa. Mas sabe aquele esconderijo que é para eu achar? Tava dentro do meu avental na cozinha, debaixo do computador, debaixo da cama. Ele dizendo da ansiedade, do medo, da insegurança que ele tava, da doença contaminar os avós do Brasil, dos avós do Brasil acabarem falecendo, dos primos ficarem doentes. Então, ele foi escrevendo toda a angústia que ele estava vivendo. E aí, quando eu achei esses papelzinhos, eu falei, eu acho que agora eu preciso procurar ajuda para ele, porque sozinho eu não estou dando conta. É uma linguagem que ele usou, mas as pessoas, às vezes, não conseguem, né, ser tão explícito assim.
Exatamente, é perfeito.
É interessante isso que a Gisele também falou, né? De como que o coletivo, né? Os amigos começam a se mobilizar, né? Você dá um sinal e aí tem toda essa questão das relações interpessoais que fortalecem, né? Que acaba nessa ajuda suprindo um pouco toda essa falta que está fazendo agora, né? Esses contatos físicos, né?
Com certeza, viu, Adinaldo? Entrando nessa seara que você colocou, as conexões sociais, as relações sociais, elas nunca foram tão importantes nesse momento, né? Assim, seja por qual meio e qual situação for possível, né? Eu fico vendo, por exemplo, como que o aprendizado que nós tivemos nesse grupo, por exemplo, né? Que tem aí umas 20 e poucas pessoas. Então, que são pessoas ali que estão ali se alegrando, se entristecendo, colocando, abrindo seu coração, aprendendo coisas novas juntos. Então, é um aprendizado diário e constante, né? E contínuo. E como que isso vai tomando uma proporção a longo prazo, né? Porque tem gente que fala assim, eu conheço pessoas que não conseguem se abrir com facilidade, né? Não conseguem dialogar e falar dos seus sentimentos com facilidade. Porque a gente não é educado para isso, né? Falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de como nós nos sentimos diante de, né, de alguma coisa que alguém fez conosco. A gente é educado para engolir com farinha, né? Com farofa.
Homem pior ainda.
Homem
agora
pior
imagina
ainda,
europeu.
Nossa,
porque
como é que
eu tô
é
ouvindo você falar e tô oi. Que eu acho, a gente, agora estando aqui, eu acho que a gente ainda fala muito sobre isso. Aqui é muito pior. E o sofrimento fica
Nossa.
Muito maior.
Eu imagino, imagino, Paty. Então, assim, essas questões também de cultura, de educação, a gente vai vendo hoje o impacto disso, né? Dessa, da falta do diálogo nas famílias, né? Da falta dessa comunhão, eu diria, né? Dessa abertura, desse lugar de compartilhar a vida, de compartilhar a dor, as alegrias, de falar de si, né? De ter um olhar atento para o outro e para si mesmo, né? A gente não é educado assim. A gente, na minha família, assim, por exemplo, muitas vezes a gente, aqueles chavões, aquelas expressões assim, engole o choro, aquelas expressões assim, para de reclamar, porque basta abrir a boca para falar de si, para falar do seu sentimento, que as pessoas já têm várias expressões prontas para bloquear aquilo, porque aquilo não é aceito, aquilo, se você fala de si, você é um reclamão. Se você abre a boca para pedir uma ajuda, você é um mal agradecido. Você não... Então, tem um monte de situação ali que vai levando a gente a um desconforto emocional para não se abrir para o mundo e para as pessoas, né? E eu concordo com a Paty. Eu acho que aí na Europa deve ser ainda mais complicado. O brasileiro, ele ainda é um pouco mais malemolente nas relações, né? A gente ainda tem um pouco mais ali de... a gente dribla melhor, porque a gente tem que ser muito criativo para sobreviver, né? Assim, de tantas coisas que são nesse mar de escassez que é o Brasil para a grande massa. Então, acaba que você vai dando seu jeito ali de sobreviver. Então, de um jeito ou de outro, você tem que dar um jeito de ficar bem, de sobreviver. Então, você vai encontrando seus mecanismos para isso, né? Mas, assim, a questão da conexão social para lidar com as nossas emoções, isso é muito importante, né? Como que compartilhar as experiências. Olha só, gente, é questão de minutos que nós estamos aqui, o tempo que a gente está aqui, quantas histórias e experiências a gente compartilhou nesse tempo já, né? Como que falar do que a gente vive, falar do que a gente viveu, aprendeu, o olhar que a gente teve sobre isso, como é que isso vai conectando as pessoas? Eu tô lendo aqui todos os comentários de vocês, tá, gente? Às vezes eu não tô falando, mas eu tô lendo. Então a gente vai entendendo que as pessoas se conectam, e é essa conexão que faz a gente criar uma força coletiva de sobrevivência, né? Assim, porque
eu tive...
Não, só para concluir, é muito mais do que estar aqui meio-dia fazendo uma live. É estar aqui juntos trazendo uma mensagem coletiva de vida, né? Eu diria. Pode falar.
E nós somos seres sensoriais, a gente não pode esquecer disso, né? Assim, aqui, como eu te falei, a gente não se toca como o brasileiro se toca. A gente não cria intimidade com tanta facilidade como aí no Brasil cria. E eu me lembro que teve um dia. Para mim está sendo muito difícil estar vivendo entre dois mundos, né? Porque um mundo eu não posso ir, que é aí, onde está meu pai, todo mundo aí da minha família. É, e eu estava muito carente de abraço. Na universidade eu dou abraço em todo mundo. E elas brincam que eu sou a professora do abraço, porque eu adoro abraço e não tenho hábito de abraçar aqui. Como eu criei esse hábito, que é um hábito que é isso, elas não tinham, porque o espaço do outro é muito respeitado. E eu comecei, olha, posso abraçar? E aí elas começaram a gostar disso, então elas sentem falta do meu abraço. E eu estava aqui super carente, precisando de um abraço. Eu lembro que eu fui no ateliê de uma amiga, ela olhou para minha cara e falou, o que você tem? Falei, não estou bem. Aí ela virou a cara e falou assim, então vem cá, vamos abraçar, a gente não vai ficar doente. Depois veio uma senhora idosa, pôs um pano na cara, virou e me deu um abraço. Gente, como que meu dia ficou diferente com dois abraços que eu recebi. E isso tá adoecendo a gente também, né? Então, se a gente
agora
não tiver...
Agora sou eu que tô emocionando agora, ó.
Se a gente não tiver esse cuidado de nos mimar, né? Que é aquilo que você voltou a falar, de ter esse show passarinho quando você ficou falando. Às vezes a gente coloca a música que nos traz alento. Você muda a sua energia, você muda seu pensamento, né? A gente tem que ter cuidado para não deixar a tristeza criar ninho, entendendo que é importante deixar a tristeza vir e passar. O problema é que a gente fica grudado nela. E tem tantos recursos que a gente pode usar para poder trazer, né, esse refrigério nesse momento tão difícil, onde o abraço às vezes é impossível.
Para mim, uma estratégia é cozinhar. Eu adoro cozinhar. Então, às vezes, quando a situação está um pouco difícil, porque aí você está ali no processo, você não tem que refletir e tal. E aí eu comecei a também desenvolver para fazer alguma coisa que eu sei que alguma pessoa gosta e que eu posso oferecer ou presentear ou deixar. E como que isso... Era como substituir esse abraço, né? Que a Patrícia falou, a gente tem necessidade, sente falta também dessas conexões, né?
Uhum.
Não só via verbal, né? Mas também...
Que dia que foi, assim, a gente falando sobre essa história das conexões, das relações sociais, esses dias eu postei uma coisa aqui nos meus stories, fiz uma pesquisa, perguntei assim, gente... lembrei por que eu fiz isso. Porque eu estava falando, a gente estava conversando um pouquinho lá nos stories, dialogando sobre como que nós podemos... Eu acredito muito na ajuda macro, que são as grandes campanhas, as campanhas da fome e tal, eu acredito muito também nas ajudas micro, que são exatamente esse prato de comida que eu dou para alguém que passa aqui na minha rua, a ajuda que eu posso dar para um vizinho... É meu filho que sofre, é minha sogra que está precisando de mim, enfim. Porque eu acredito que é do micro para o macro que a gente muda o mundo, né? É um pouquinho que cada um faz que vira um tantão. E aí, eu falando isso, eu falei assim, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem como que os seus vizinhos estão? Gente, a maioria respondeu que não. Aí eu virei e falei assim, olha, então, que tal se hoje você mandar uma mensagem ou bater na porta aí e falar assim, tá tudo bem aí? Como é que a senhora tá? Como é que o senhor tá? Como é que tá a vida aí? Tá precisando de alguma coisa e tal? Porque às vezes tem uma pessoa do nosso lado passando uma dificuldade grande, a gente não sabe, a gente nem se dá conta. E às vezes a gente tem que estar também com esse olhar atento, né? Não é só a gente no mundo, né? Eu fico observando hoje aqui, vou dar um exemplo. A professora particular do Bernardo, que vem aqui toda quarta e sexta, ela me deu um testemunho esses dias que a vizinha dela, de porta assim, do prédio lá, estava passando uma dificuldade. O marido foi demitido, ela também não estava conseguindo trabalho. E eles começaram a passar dificuldade mesmo com comida, não tinha quem recorrer. E no dia que ela foi lá, me parece que só tinha um pacote de macarrão, ia acabar e não tinha nada. E ela ficou com vergonha, né, dessa situação e de pedir ajuda. E aí essa professora do Bernardo fez uma vaquinha, juntou um tanto de gente, pediu uma doação, não sei o quê, fez uma ferona e levou para ela, né? Ela mudou o mundo? ela não mudou o mundo, mas ela mudou o mundo de alguém, né? Ela se importou com aquela pessoa que estava do lado dela, ela fez um gesto para ajudar. Então, eu vejo assim que hoje, principalmente nesse mundo online aqui, já entrando até um pouco nessa seara do online, as pessoas elas estão consumindo tanta informação desenfreada, elas estão conectadas, mas sem se conectar, né? Elas estão vendo, passando seus dedinhos, mas sem se importar de fato com o que está acontecendo, com quem está do lado, com quem está ali, sem perguntar se está tudo bem, sem se conectar com verdade diante das coisas. E muitas vezes, né, consumindo ali coisas sem critério, sem críticas, sem reflexões. E o quão perigoso isso pode ser, né, gente? Quando a gente vai entrando nesse lugar de relação social sem relação social, né? Uhum. A coisa toma, tem um nome, mas não chega na sua, na sua capacidade de significado, né? Porque relação social é se relacionar com as pessoas. Então, isso aqui é uma rede social, mas até que ponto, de fato, a gente está aproveitando esse meio como uma rede social, de fato, né? Onde a gente fala o que é importante, escuta quem precisa e constrói relações importantes através do digital, que pode ser um meio muito importante para a gente se conectar com o mundo nesse momento, né? Olha nós aqui, conversando coisas incríveis, né? Através desse meio, né?
Eu acho que a pandemia colocou uma questão muito delicada, porque o digital é uma coisa muito recente nas nossas vidas, né? A gente está aprendendo a utilizar isso. E eu acho que todo aprendizado que não teve uma educação, ele acaba sendo feito, às vezes, de uma forma desregrada. Nós já sabemos que há muitas crianças, tem um estudo grande na Coreia do Sul, que foi feito com a participação de uma profissional aqui de Portugal, e ela mostrou para a gente o mecanismo da viciação das telas, que segue o mesmo fluxo da cocaína. E o tanto que é difícil retirar isso da vida de uma criança, porque ela está num sistema de viciação exatamente igual da cocaína. Então, a gente está falando de criança e adolescente, mas hoje há muitos adultos que se viciaram também nisso. Uhum, e a gente vê que as pessoas, como você falou, saber separar o bom conteúdo do mau conteúdo requer um conhecimento, uma investigação. E a gente está numa era que um vídeo de mais de 8 minutos é longo, né? Eu tenho uma assessoria de marketing digital e às vezes ele fala comigo, vídeo de 15 minutos é o suficiente se for um curso, porque ninguém faz curso que tenha 30 minutos de vídeo. Se você paga e nem consegue consumir 30 minutos de vídeo, olha como que a gente está acelerado, que dirá em livro, né? Então, você vê que a maioria das pessoas pegam as notícias na internet, ficam assim nas frases maiores, aqui falam nas gordas, ficam nas gordas, não entra direito no conteúdo e reproduz uma coisa que às vezes o título nem diz sobre o texto, né? Então eu vejo que é um instrumento maravilhoso que nos conecta, que nos dá N possibilidades de estar no mundo interagindo, mas que, ao mesmo tempo, se a gente não tiver crítica e disciplina, a gente deixa de viver o que é essencial e passa a viver só no superficial. E isso é adoecedor, né?
A Lidiane, gente, a Lidiane Catarina, ela fez várias perguntas aqui e ela está pedindo para a gente falar um pouquinho. Eu acho que é pertinente, sim, a gente falar um pouquinho. Vamos só concluir esse assunto, a gente responde você, Lidiane. Como que a TO é capaz de intervir, né? Como que a gente poderia ajudar essas pessoas diante de todos esses assuntos que a gente está falando aqui? A gente vai falar um pouquinho disso, sim. Mas, assim, você quer falar sobre isso aí, Edinaldo, que a Paty está dizendo?
As questões das redes sociais?
Assim,
eu concordo com o que a Patrícia falou. Eu acho assim, como ela disse, né, tudo aquilo que a gente não foi muito educado, e elas estavam aí e, de repente, a gente teve que conviver com elas diariamente, né? Aquilo que eu observo é que está começando a ter uma saturação também. Eu participo de alguns coletivos e, com a pandemia, esses coletivos começaram a se encontrar virtualmente. E só foi diminuindo cada vez mais o número de pessoas participando, justamente porque não estão dando conta mais da tela, né? E aí foi até fruto de uma avaliação que a gente fez no final do ano passado, mas assim, para dizer também que caiu de uma hora para outra, a gente não estava preparado e de repente tudo assim, e a gente sabe também a interferência que tem isso também na velocidade de pensamento, na própria qualidade do sono nosso ao longo da noite, né? Então, eu acho que a gente vai ter que repensar muito isso, né? E descansar um pouco também disso ao longo do dia. Quem sabe, principalmente na parte da noite, para conseguir ter realmente uma noite de repouso restauradora para poder conseguir depois enfrentar as questões do outro dia. Mas é tudo convivendo. A gente não estava preparado para isso, como diz a Patrícia, né?
Eu acho legal essa história do descanso de tela que você colocou. É um ponto positivo que eu achei na escola do meu filho, nessa história de homeschool, aula online e tal. Eles pontuaram, assim, no meio da tarde, o que eles chamam de roteiro. Esses roteiros são os momentos de pausa de tela, que é onde você faz a atividade com a criança, né? Mas sem ela estar conectada ali no ao vivo. Então, dá uma pausa, aí faz uma atividade ali, ela distrai, né? Tem um momento e volta. É um terror para mim, né? Que no meio da tarde eu tenho que parar e fazer a atividade com ele. Mas é terror, assim, porque no sentido de ter que parar o trabalho, às vezes compromisso e tal, porque eu não tenho uma pessoa para ajudar aqui com isso. Então, aí eu paro, faço esse momento com ele e volto. Mas, assim, eu acho muito importante isso, porque a criança, de fato, é difícil para ela ficar ali, né? A tarde inteira assistindo na frente do computador, as aulas e tal. Não é fácil, não. Mas eu acho que aqui no mundo digital também, além desse critério da gente precisar saber o que de fato a gente acredita, né? Tivemos aí aquelas ondas de fake news horrorosas no ano passado, onde tivemos, inclusive, pessoas que criaram sites para desmentir fake news. Até o governo, acho que tem um site para isso, né? Onde ele desmente algumas fake news aí e tudo. Mas é o que a Paty falou, para você fazer uma crítica diante de alguma coisa, você tem que ter um pré-conhecimento também, né? Você tem que ter ali uma capacidade de fazer a crítica, e muitas vezes as pessoas não têm, né, esse lugar de capacidade de criticar uma situação pela ausência do pré-conhecimento diante de algum fato, de alguma situação, de algum conhecimento. E eu acho que as pessoas acabam, e aí eu já vou entrar num outro tema aqui para a gente ir caminhando, a dificuldade que as pessoas têm hoje de ter um olhar empático diante do que é colocado aqui nas redes, e as pessoas vão assumindo comportamentos de semear muito ódio, muita raiva, muita angústia, né? E as pessoas vão tomando aqueles comportamentos de cancelamentos, dicotomias, né? E quando você vê, tá aquela uma briga social aqui na rede social que você não sabe nem de como e para onde que começou e para onde é que tá indo. Você só vê todo mundo se atacando, se cancelando, deixa de seguir, tarará, não sei o que, parará, e fica naquela superficialidade das relações, né? E esse é um lugar perigoso que a rede social pode trazer, se a gente não tomar cuidado sobre aquilo que a gente consome, sobre o que a gente se dispõe a refletir e sobre o que a gente se dispõe a construir, né? A gente vai vendo pessoas que têm uma capacidade enorme de vir te ofender gratuitamente, e uma incapacidade, muitas vezes, de elogiar, de trazer uma palavra positiva. Dentro disso, sabe, Paty, eu queria até que você falasse um pouquinho pra gente aqui sobre aquele livro que você comentou conosco, né? Sobre essa construção do pensamento e das palavras positivas, né? Por exemplo, de como que isso é importante, né? E tem estudos sobre isso, né? Tem pessoas que... porque eu inclusive, vejo pessoas dizendo que eu não aguento isso, é uma positividade que me cansa. Você falar só de coisas boas, não sei o que, tarará... E parece que quando você tenta trazer mais palavras boas do que ruins, você incomoda, né? Eu acho que isso também é um lugar da gente pensar sobre isso. Por que que incomoda eu falar mais palavras boas do que ruins? Parece que o povo quer ver quer ver sair reclamação da boca da gente, né? É, as pessoas querem, porque querem se conectar ali só a partir do sofrimento, da dor, da reclamação, do lugar de ódio, de raiva. E quando você chega falando do contrário, você causa incômodo, né? E aí você é tido como aquela pessoa que muitas vezes vive no País das Maravilhas, da Alice lá, ou que você vive no mundo dos ursinhos carinhosos, ou que você não está enxergando a realidade, né? O fato de você trazer boas vibrações e boas palavras não quer dizer que a gente não esteja entendendo a complexidade e a dificuldade da situação, né? Fala um pouquinho para nós aí, Paty, sobre
essa
fala, que é muito
legal. Dava para desdobrar várias questões, né? Porque, assim, as pessoas falam muito da positividade tóxica, que eu acho que é
Exato.
A falta de compreensão de que o sofrimento faz parte da vida e que, às vezes, é difícil mesmo. Há momentos que a gente não consegue sorrir. É respeitar isso, né?
É.
Mas, vindo aqui para o que você me falou, tem um livro, o pesquisador chama Masaru Emoto. Ele é um japonês que fez uma formação em humanidades e ciências no Japão. Depois ele foi para os Estados Unidos e começou a pesquisar as microaglomerações que acontecem na água. E o que é a pesquisa dele? Ele põe um copo de água e pede a pessoa para falar uma palavra boa. Em várias línguas ele fez isso, em inglês, em português, japonês. Depois pedia a pessoa para falar uma palavra ruim. Então tinha gente que falava ódio, raiva, inveja, amor, paz. E aí elas falavam naquela água, depois ele levava aquela água a uma congelação e ia estudar os cristais de água que formaram. O que, que ele percebeu? Que as palavras negativas desagregavam os cristais, que as palavras positivas formavam cristais maravilhosos. E ele fez isso até com a música. As músicas, aquele rock muito pesado, pauleira, desagrega. As sinfonias, elas harmonizam. O que eu acho interessante trazer para isso é que, assim, a palavra tem uma vibração, assim como o pensamento tem uma vibração. Ele faz até uma reflexão interessante. A gente tem de 70% a 50%, depende da sua idade, né? De água no corpo.
De água.
Então, se você vibra em uma coisa ruim, você está contaminando todas as suas células. A gente sabe que tem uma pesquisa americana que foi feita também, que conseguiu comprovar que o nosso humor afeta a nossa imunidade. Então, se a gente fica se alimentando, né, voltando à rede social, de informações que está mostrando só morte, só tragédia, é óbvio que no final eu vou estar deprimido. O meu sistema imunológico vai estar mais baixo. E isso é uma vibração que foi passada através do pensamento que me contamina. Por isso que é importante a gente dar pausa da tela, a gente procurar fazer coisas que são que nos trazem alegria, que provocam uma transformação, nos distanciando desse momento. Por isso que é importante a gente ter atividades cotidianas bem orientadas e programadas na nossa vida, porque isso nos ajuda a reconectar e desconectar de várias coisas, mesmo que dentro de casa, e permite a gente manter um certo equilíbrio, né? Esse livro fala de coisas muito mais, mas eu acho que aqui dá para ver. Esses cristais harmônicos foram quando foram ditas palavras de amor, né, de solidariedade. E só vamos dar um exemplo aqui de uma outra que é quando falou xingamento. E aí houve uma desagregação. Olha a diferença dessa.
Uhum. Ai, que legal.
Eles têm até uma experiência super interessante, que eles levaram um monge para várias pessoas a rezarem num lago que estava extremamente poluído de uma cidade japonesa. Mas eles ficaram assim dias e dias para ver se alterava. E aí, quando ele foi fotografando, ele via imagens que se assemelhavam à morte, aquela figura clássica, sabe? Eram figuras muito Sim. estranhas. Passado alguns dias, a polícia achou o corpo de uma senhora que estava preso ali naquele lugar, que estava sendo procurada há muito tempo e não tinha sido encontrado. Então, ele associa isso, como era muito próximo, eles não sabiam, que o sofrimento que aquela pessoa morreu, provavelmente, porque foi de um assassinato, ficou marcado na vibração da água.
Gente, que coisa!
Super interessante,
Muito interessante. Paty, depois... Oi.
Eu só queria te falar que tem uns operários em obra no apartamento aqui em cima. E eu tinha pedido a eles para de meio-dia a uma que... Então, agora, como passou de uma hora, eles estão retomando o trabalho. A hora que você achar que também está perturbando, você pode me cortar aí para não atrapalhar a live, tá?
Não, não, não. Mas tá suave, não está incomodando assim muito, não. Mas a gente também já está aqui caminhando, né, para as nossas finalizações. E esse livro, Paty, depois tira uma foto dele... coloca lá nos seus stories, viu, pessoal? Aí vocês olham lá o nome do livro, autor, editor e tal. Achei muito legal, vou procurar depois para comprar. Fiquei interessada em ler. Eu gosto muito. Achei bem interessante. Gostei muito da ideia e tal. Então, assim, para a gente já ir também caminhando assim, para essas reflexões finais, vamos tentar pensar, assim, para a gente até responder a pergunta da Lidiane aí. A gente falou sobre muitas coisas aqui, né? Eu poderia dizer que hoje, por exemplo, na intervenção que eu faço dentro da promoção da saúde e da educação em longevidade, eu consigo ajudar as pessoas a lidar melhor com tudo isso, construindo projetos de vida, de longevidade, com mais equilíbrio, né? Eu até fiz um post hoje aí no meu Instagram sobre equilíbrio ocupacional. Depois vocês dêem uma olhada lá. Porque equilíbrio, gente, ocupacional, não tem a ver com vida perfeita, como as pessoas acham, né? Ah, vida equilibrada é vida maravilhosa, perfeita, eu faço tudo 100%, lindo, maravilhoso. Não é bem assim, né? As coisas têm que fazer sentido para nós, as atividades, como o Adinaldo falou mais cedo, né? Existe um olhar que nós temos como terapeutas ocupacionais, que nós somos especialistas em ocupação humana. Nós precisamos ter um olhar apurado sobre o que essas atividades têm sobre as suas vidas, sobre o seu cotidiano, o que faz sentido para você, o que para você é uma construção. E isso parece simples falando, mas isso não é tão simples assim. Isso envolve conteúdo, isso envolve conhecimento profissional, isso envolve uma atuação, uma responsabilidade para a gente construir um projeto, uma atuação bacana junto às pessoas, de forma que aquilo traga... através das atividades desenvolvidas e realizadas na sua vida, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Onde você consiga incluir melhores escolhas, né? Mais saudáveis para construir a sua longevidade saudável. Então, essa é uma das atuações, por exemplo, que eu faço hoje, né? Essa construção dos projetos de longevidade. E dentro disso tem várias vertentes, depende da idade, né? Tem pessoas que trazem demandas de idade ali de 40 e poucos anos. Eu faço essa construção também com pessoas que estão próximas ali, por exemplo, de se aposentarem, que tem uma grande ruptura na vida em função dessa, né, de vai deixar ali o seu lugar de atividade principal, que é o trabalho. Como que a gente faz essa transição? Então, dentro da minha atuação, tem várias vertentes que a gente pode ir construindo dentro desse olhar para minimizar os impactos, né, que as mudanças sociais, as rotinas têm sobre nós, sobre os nossos aprendizados, nossas emoções, né? Sempre levando em consideração, gente, a ocupação, as atividades, que é o nosso foco, né? Tem gente que acha que a gente é meio psicólogo, assim. É porque nós estudamos também esse berço, né, da psicologia. Tem muitas disciplinas em comum, em várias profissões da área da saúde. Então, nós também precisamos estudar muitos conteúdos que são comuns a muitas profissões, né? E a psicologia ali entra dentro desse conteúdo em comum muitas vezes. Mas nós não somos psicólogos, né? Então, essa é um pouco da minha atuação. Fala aí também, respondendo a Lidiane, né? Como que vocês também hoje constroem um pouco disso?
A minha construção passa por uma conscientização nas redes sociais, que é o que eu procuro fazer também, das pessoas compreenderem que o envelhecimento delas depende das atitudes do hoje, que eu acho que é uma coisa, eu vejo, né, que é uma coisa que não se fala tanto, da importância da gente ter atitudes e orientações e planejamento e organização para que a gente consiga no dia a dia ir se adaptando às transformações, alterar os hábitos de vida que a gente sabe que vão ter impactos negativos, né? Eu fiz um post também nos meus stories hoje, porque 20% do impacto que eu vou ter no envelhecimento é genético. O resto é toda componente da vida, né? Que é aquilo que eu faço com a minha vida e que eu posso muitas vezes fazer. Então, eu tento trazer esse lugar de conhecimento e falo muito das emoções, porque eu sou psicoterapeuta ocupacional. No meu lugar de atuação aqui, eu trabalho em grupo, utilizando das atividades para promover reflexões e ressignificações com pessoas mais velhas, que para muita gente é algo... Para eles aqui foi inovador, porque eles nunca se imaginaram podendo ressignificar a vida, falar das coisas que aconteceram e que foram difíceis ao longo da vida, construir projetos, né? Porque a gente nunca sabe quanto tempo que tem de vida. E, então eu faço isso coletivamente, porque é uma forma mais suave. E tem um fator muito interessante, que as experiências vão somando e vão fortalecendo também quando é um grupo de pessoas mais velhas. Tem um efeito muito positivo pela experiência que eu tenho. Neste momento que eu tenho conseguido fazer isso.
Muito legal. Muito legal, Paty.
Eu fiquei curiosa quando a Adinaldo falou das sequelas de Covid. Como é que você está tratando, Adinaldo? Que sequelas são essas?
Fala um pouquinho.
Cognitivas. É porque são tem aquelas pessoas que ficaram muito tempo no respirador, né? E todo o processo inflamatório do COVID gera todo um processo também inflamatório no cérebro, né? E tem também as embolias, tem os AVCs que ocorrem também, AVEs, né? Que ocorrem ao longo desse processo. Inclusive, tem pessoas que morrem por causa do AVE e não por causa do COVID em si.
Uhum.
E isso traz sequelas, assim. E, às vezes, isso com pessoas que estavam no mercado de trabalho. Então, uhum. Com perda de memória, capacidade de concentração, ainda com confusão mental, confabulações pelo longo período. Alguns pacientes até com aquelas experiências que a gente chama de pós-morte, né? E como que isso gera toda uma confusão, não só mental, mas emocional, quando essas pessoas voltam depois para casa, né? Então, tem sido trabalhar nessas questões, na reabilitação cognitiva com esses pacientes.
Muito legal, Adinaldo. Bacana demais. E... o meu trabalho tem muita sinergia com o da Paty, né? Por exemplo, assim, a gente acho que o que você às vezes vai desenvolvendo ali também coletivamente, Paty, tem um olhar às vezes parecido com o que a gente desenvolve lá no Motivato também, né? Uhum. Sempre levando em consideração, né, esse coletivo que tem muito a nos ensinar, né? A gente até fez uma live, gente, aqui, onde a gente falou um pouco mais sobre isso também, né, Paty? Essa história uhum. do coletivo, quem quiser assistir tá salvo aí no IGTV. Bom, gente, aqui a gente ia ter papo pra tarde inteira, se vocês quisessem, sabe? Porque aqui é papo, não falta não, viu? Pra Adinaldo, pra Paty e pra mim. Então, é sempre muito gostoso dialogar, né, com vocês. É leve, é suave e profundo ao mesmo tempo, né? E esse vai ser, viu, gente, o olhar... E a delicadeza que a gente vai tentar trazer sempre aqui para vocês nesse programa. Conectar, conhecer, conversar, experimentar novas falas, um lugar de acolhimento, né? A gente vai tentar trazer aqui para vocês sempre esse lugar, né? O nome do programa, né? Já diz, tô com você. Ó, aqui, ó, o pessoal tá dando ideia para a gente criar um podcast. Boa ideia também, quem sabe, olha, sabe o que eu vou fazer? Melhor. Eu tenho um amigo que chama Williams Fiore, alguém que está aqui deve conhecê-lo. A Paty conhece, né? O William, ele fundou um podcast que chama Gerocast. Eu vou pedir para ele colocar isso aqui lá no Gerocast, ele vai colocar, com certeza. Então, esse áudio aqui da live, eu vou pedir para ele colocar lá, para as pessoas também conseguirem. Aí, todo mês eu peço para ele colocar, ele com certeza ele coloca, tá? Eu acho que já é uma forma da gente colocar esse conteúdo numa plataforma, né? O Gerocast é dos podcasts hoje, dentro da área da geriatria e da gerontologia, assim, que mais cresce, né, no mundo, assim. É muito bacana o trabalho que o pessoal tem feito lá. Inclusive, tem várias lives minhas lá. No Gerocast lá. O meu TEDx está lá também no Gerocast. Tem vários conteúdos muito bons lá. super indico aí para quem quiser ouvir vários podcasts de qualidade a respeito de longevidade, tá bom? Bom, já queria, assim, deixar meu mega, ultra, super agradecimento a você, Paty, a você, Adinaldo, por vocês terem topado essa ideia da gente fazer esse programa. Quem sabe um dia a gente não faz o programa até, assim, transforma ele, leva ele lá pro YouTube, né? Aqui tá só começando, viu, gente? Ó, o céu é o limite, o negócio é assim, eu tô vendo aí a possibilidade da gente também transmitir lá no próximo mês pelo YouTube, porque fica mais confortável visualmente, né? Pra gente, a gente tem como transmitir tela e tal, um monte de recursos legais. E aqui é só o início de um projeto muito bacana que a gente quer trazer uma mensagem positiva aí para vocês, de qualidade, tá? Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Compartilhem a live aí com as pessoas, tá? Pode deixar aí a mensagem de vocês também, queridos.
Pode falar, Adinaldo. Eu tô aqui contendo as minhas emoções primeiro. Tô com muita saudade.
Eu vou despedir com o Manuel de Barros.
Tá? Ah, que lindo!
A gente estava falando de aprendizado, né? Então, teve uma vez que o meu paciente encontrou esse livro que uma pessoa me devolveu, estava em cima da mesa, e ele pegou e parou numa frase do Manuel de Barros, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão nós que conversamos aqui, né? De abertura, de não fechamento, né? Abertura, aprendizado, conhecimento. E esse paciente, depois que ele leu essa frase do Manuel de Barros, ele falou assim: que coisa, hein? Esses poetas parece que já viveram tudo na vida e falam coisas que a gente... coisas que a gente sentia, mas nem sabia. E eu achei tão interessante ele ter dito isso.
Ele fez uma poesia, né?
Em casa de caramujo, sol encarde. Mas a frase do Manuel de Barros é essa: em casa de caramujo, até o sol encarde. Então, nada de vida de caramujo, abertura.
Nada de vida de caramujo, gente. E assim, isso que você falou é uma coisa que eu falo sempre. Eu falo, gente, tem hora que as pessoas conseguem dizer tudo o que eu queria dizer de uma forma tão linda, né? E é exatamente isso que você colocou, né? Consegue ali trazer, e eu me conecto muito com a palavra de certas pessoas. Pode falar, Paty.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar conectada com vocês, com o Brasil, porque para mim está sendo... Eu choro porque eu estou com muita saudade, vocês não fazem ideia de como que o ninho faz a gente querer voltar para ele, né? E ainda bem que eu tenho um ninho com tantas pessoas especiais aí. Eu acho que, por mais difícil que esteja a convivência dentro de casa, a gente tem que valorizar esse ninho, porque quando a gente está fora, a gente sente muita saudade. Era só isso que eu queria dizer.
Mas eu me emociono também. Sabe por que eu me emociono, Paty? Porque, primeiro porque em meio a tantas coisas, não é todo mundo que tem essa disponibilidade como vocês tiveram de estar aqui trazendo uma mensagem positiva para quem quer ouvir e para quem quer se conectar com a gente. Então, eu acho que primeiramente eu agradeço e me emociono por isso, por vocês, profissionais incríveis, seres humanos maravilhosos, estarem aqui trazendo uma mensagem de luz para as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco desse lugar de que o online, ele mais cansa e prejudica do que o contrário. Tem coisas incríveis acontecendo através dessa tela. Eu fiz grandes amizades durante esse último ano aqui no mundo online, que eu não vejo a hora de encontrar e abraçar. A Paty, inclusive, é uma delas. Então, assim, tem coisas incríveis acontecendo. Basta a gente entender, refletir, colocar o nosso olhar sensível, atento, né, diante de tudo isso que está acontecendo. Não deixa a vida passar, gente, sem refletir, sem pensar nos acontecimentos, nas pessoas que estão ao seu redor, se conecte, né, com o mundo, com as pessoas, com as situações, com as suas dores, com as suas alegrias. Crescer, evoluir e florir em meio ao caos não é fácil, né? Exige incentivo, exige estímulo, exige garra, força, né? Exige da gente decisão diária. E é um pouco disso que eu acho que a gente também quer trazer aqui, de como que nós precisamos ser autorresponsáveis autoconscientes, né, sobre o nosso lugar no mundo, sobre as nossas emoções, sobre as nossas alegrias, sobre as nossas tristezas, nossas relações, né, para que a gente possa também entender que a gente não pode colocar só na conta dos outros, né, o que acontece conosco. Tem uma parcela de coisas que acontecem, que são externas e que a gente não escolhe, mas tem também aquilo que a gente escolhe, que a gente pode construir diferente. Então, essa é a mensagem que eu acho que a gente quer deixar aqui, né? Esse lugar de acolhimento para vocês, de autorresponsabilização e de construção, né, dessa vida. Oi, filho, você me desconcentrou. Você me desconcentrou.
Tá travado o computador, eu tô descendo, pai.
Peraí, que mamãe já vai lá resolver, tá bom? Tá aqui, falando que não tá conseguindo conectar no computador. Bom, gente, muito obrigada, gratidão aí a todos que ficaram conosco. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV, compartilhem, enviem, dá um tchau para todo mundo aí também, já que você quer vir aqui.
Tchau!
Tchau, Bernardo!
Tchau, gente! Obrigada, Dinaldo, obrigada, Paty.
Tchau, Dinaldo, tchau, gente.
Um beijo, viu? Ótimo dia para vocês, ótima semana.
Obrigada.
Muita luz, também. Muito crescimento aí para todo mundo, viu? Ah, tchau. Mês que vem tem mais, viu, gente? Primeira, segunda de cada mês. Não esqueçam, meio-dia a gente tem um encontro marcado aqui no Tô Com Você. Beijo. Até mais.
Tchau.
Tchau, Gisele. Tchau, Patrícia.
Tchau, Dinaldo. Tchau, gente.
Obrigada, gente.